Olá, amigos. O Notícias Agrícolas está no ar novamente aqui nesta sexta-feira, 18 de maio, para darmos uma olhada agora no mercado do boi. Isso mesmo, vamos até Goiânia então. Mais do que falarmos do mercado do boi com Maurício Veloso, no curto prazo, vamos também analisarmos algumas tendências futuras para esse setor. O Maurício Veloso, presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, e também presidente da Associação Goiana dos Criadores de Novilho Precoce, mais do que um pecuarista que acompanha o dia a dia, ele também é um estudioso, entendido, conhecedor da conjuntura do setor e consegue olhar um pouco mais na frente a situação que a pecuária de corte está vivendo neste momento. Portanto, então, Maurício conosco. Maurício, seja bem-vindo. Bom dia para você, Maurício.
Bom dia, é um prazer muito grande estar com você, com todos os seus ouvintes do Brasil. Uma satisfação, obrigado.
Obrigado, eu que agradeço, o Notícias Agrícolas que agradece a sua presença, mais uma vez sempre conosco. Maurício, a abertura, ela é meio, eu vou fazer uma pergunta que é meio redundante diante da abertura que eu fiz, quer dizer, para onde está caminhando essa pecuária, Maurício? Estamos vendo aí uma situação que a gente, alguns agentes não estão conseguindo entender e visualizar essa situação, tem gente confinando quando o mercado não aponta, em nenhuma direção de um consumo mais acentuado, mesmo quando a entre-safra tiver mais acentuada. E estamos vendo gente que está liquidando o plantel, como nós demos ontem, na região ali de Aquidauana, por conta de uma crise, endividamento, etc. Quer dizer, como que você está enxergando essa perspectiva, Maurício?
Giovanni, a primeira coisa que eu considero fundamental, imprescindível para todos os nossos pecuaristas, é que a circunstância do negócio pecuário não seja julgado, não seja avaliado num momento pontual. O que que eu quero dizer com isso? Que muito mais importante do que o momento exato que vivemos hoje é que seja observada a tendência. Há dois dias atrás, eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação de uma grande instituição financeira brasileira, em que os seus profissionais nos apresentavam vários gráficos demonstrando os preços pecuários, os custos pecuários, o consumo da carne bovina no Brasil e no mundo. E o interessante é perceber que este gráfico, que pode ser apresentado como uma curva reta, quando você olha mais proximamente, você percebe que todo gráfico é uma escada. Sobe dois degraus, desce um, sobe três, desce um, sobe um, desce quatro, sobe depois. E aí, quando você transforma isso numa linha única, então você percebe que existe uma linha ascendente. Ela é progressiva, ou seja, nós temos uma tendência positiva. Só que ela pode não ser positiva hoje, mas ela no médio prazo, ela no longo prazo, ela é seguramente uma tendência positiva. Então, a primeira resposta que eu dou a você, Giovanni, e a todos os seus ouvintes, é que o negócio pecuário é um negócio que tem presente e que tem futuro. Essa é a primeira grande resposta. A segunda resposta que eu posso e devo lhe dar: como nós devemos nos comportar no dia de hoje, pleno mês de maio? Nós temos também análises de muitos anos em que todo santo mês de maio é um mês ruim para os preços de arroba, sempre. E por que abril, maio e às vezes junho são meses ruins de preço? Porque nós necessariamente precisamos migrar do período das águas para o período da seca, que é necessário um ajuste deste rebanho dentro das pastagens, fazendo com que a grande maioria dos pecuaristas optem por descartar o máximo de animais possíveis exatamente neste momento, criando uma oferta exagerada, maior do que normalmente no correr do ano. Bom, uma vez que nós reconheçamos que naturalmente isso acontece, qualquer que seja a situação de consumo, nós temos uma barriga, nós temos uma baixa causada pelo excesso de oferta, é preciso que também nós estejamos atentos para o quê? Que a indústria frigorífica, muito ciosa de manter as suas margens, ela sempre irá contribuir com o cenário, de desestímulo para que isso cause uma depressão ainda maior dos valores pagos pela arroba. Ou seja, a estratégia do frigorífico é auxiliada pelo clima neste momento. A pergunta que eu faço, Giovanni, só para encerrar, é claro. qual é a estratégia que os pecuaristas tomaram, sabendo, detentores do conhecimento, que este mês, abril, maio, é sempre um mês complicado? Qual foi a estratégia que ele tomou para se antecipar a ter esse problema na sua, no seu fluxo de caixa?
Uhum, entendi. Eu não poderia eu te responder, mas eu, até porque, né, Maurício, não somos analistas. O que eu poderia observar é o seguinte: conversando, como você sabe que a gente conversa diariamente, não só no plano nacional, quanto com pecuaristas e regiões, né, importantes da pecuária nacional, nós vimos que quando havia alguma possibilidade de negócios não ainda com valores suficientes há um mês, dois meses atrás, os pecuaristas, a maioria, estava segurando, retendo o animal. Primeiro, porque os pastos davam suporte. E segundo, porque esperavam preços. Então, esse efeito manada agora, ainda que todo ano acontece, para alguns poderia ter sido evitado. Quer dizer, agora a arroba, estamos lá R$ 138, R$ 139 em São Paulo, quando há três semanas atrás, estava R$ 143. Há um mês estava R$ 145. Então, quer dizer, se isso fosse responder a sua pergunta, Maurício, eu poderia dizer assim: se todo mundo sabe que nessa época haveria essa barrigada, por que não pensaram em alguma outra forma de negociar esses animais, mesmo que as indústrias estavam com o pé no freio? Então, quer dizer, eu devolvo então essa pergunta a você, Maurício, por favor.
Eu lhe dou a resposta. É porque, infelizmente, a grande maioria dos nossos companheiros, dos nossos irmãos pecuaristas, eles agem de forma impulsiva. O camarada fica com raiva do frigorífico, está fazendo uma queda de braço com ele e diz: não vendo, vou segurar. E ele toma essa atitude de forma impulsiva, em vez de prestar atenção e fazer conta, em ter um coração frio de banqueiro e perceber que o importante naquele momento em que ele deve estar traçando a estratégia, se aproximando do período seco, ele deve fazer a seguinte avaliação: qual é o meu custo de produção hoje? Eu tenho uma arroba, como você mesmo acabou de dizer, eu tenho uma arroba aí de 143, 144, 145, como teve há pouco tempo atrás. Qual é o meu custo de produção? Eu estou ganhando dinheiro? Então eu tenho que vender agora. Porque tudo nos indica, a tendência ficava claro, seria de baixa durante esse período de adequação do rebanho das águas para o rebanho da seca.
Uhum.
Então, a estratégia, ela não pode ser tomada por impulso, ela não pode ser tomada no calor da emoção, uhum, da indignação, do aborrecimento.
Uhum.
É preciso que o pecuarista ele tenha o tempo todo um controle absoluto dos seus custos de produção, ele precisa conhecer as tendências, não apenas as tendências de valor de venda do função das boas oportunidades dele se abastecer dos insumos. Você pense bem, se eu tivesse comprado milho, por exemplo, se eu tivesse comprado milho em julho do ano passado para receber agora, na minha região onde eu tenho as propriedades, essa diferença é de 81%, Giovanni.
É verdade. Uhum.
De 81%. Uhum. Então, eu tenho todas as ferramentas, todas uhum. as ferramentas eu tenho uhum. à minha disposição uhum. para que eu possa fazer as minhas compras melhor, no momento mais adequado, uhum. em que o mercado é ofertado, é vendedor daqueles insumos que me interessam, e ao mesmo tempo, eu tendo a oportunidade de fazer essa troca no melhor momento para mim, eu também posso, então, conhecendo os meus custos, com os insumos comprados com preço bastante convidativos, eu também posso, então, fechar a minha venda futura, eu posso exercitar os meus mecanismos de travas, de puts, de forma que eu possa garantir que, neste momento, eu tenha uma venda de arroba num valor, por exemplo, de 143, 144, 142, aqui no estado de Goiás, mas nem em São Paulo, aqui no estado de Goiás. Estado de Goiás.
Maurício, você lembrou uma coisa interessante. Isso daí é uma, a gente pode chamar também de gestão da informação, né, Maurício? Tem,
claro.
Tem ferramentas e as informações estão presentes no mercado.
É,
eu queria contar rapidamente uma conversa que tivemos aqui com um confinador importante ali da região do Triângulo Mineiro, o Paulo Queiroz. E ele Sim. comentando assim, Giovanni, eu estou correndo para fechar meu curral com 12 mil animais, a capacidade estática dele. Por quê? Porque lá atrás, Paulo, Maurício, ele, quando os primeiros sinais davam que a safra verão de milho agora, essa última, seria baixa, com uma produção menor, e quando no fim... quando no fim do vazio sanitário da soja, com a estiagem, já se começou a prever que a soja ia atrasar o plantio e, portanto, ia atrasar o plantio do safrinha agora, desse safrinha atual, e também com queda de produção, o que, que ele começou a fazer, segundo ele, naturalmente, né, Maurício? Ele Sim. começou a tirar parte do milho que estava nos animais que já estavam quase terminados, substituiu Sim. parte desse milho por outro, deixou o milho nos animais que estavam mais com peso menor, né?
Sim.
E começou a comprar milho para trazer para esse milho para esse momento agora. Então, quer dizer, está certo que ele é da Nutron, ele também tem uma misturadora, mas de todo modo ele trabalhou essa estratégia de informação, né, Maurício?
Perfeito, perfeito. Uhum. Isso é interessante. Isso é uma mudança. Isso é uma mudança de hábito que precisa acontecer dentro da pecuária.
Uhum.
E o mais preocupante disso, Giovanni, é que quem não se adequar a este perfil profissional, a essa pecuária profissional que no momento existe, está fadado a sair do negócio. Há 40 anos atrás, Giovanni, se você fizesse tudo errado no negócio pecuário, você ganhava dinheiro. Porque a margem do negócio, ela tangenciava os 50%. Hoje a margem está muito reduzida e é necessário que você tenha um controle extremamente preciso, porque você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro dependendo principalmente da negociação da compra dos animais. Aí, se você me perguntar, mas quanto que isso depende para o resultado? Varia entre 45%, 46% até 60%. O resultado econômico que você vai ter do negócio pecuário, uhum. ele depende demais da sua capacidade de negociação no momento da compra dos seus animais.
Exatamente.
Em seguida, o outro custo que é altíssimo é o custo da tecnologia, que é justamente a capacidade sua, a estratégia sua de acelerar de acelerar a terminação ou a manutenção desses animais e o quanto você irá acelerar. Entretanto, esse conjunto ele é fundamental para garantir resultado. E quando eu falo garantir resultado, eu me refiro a garantir margem. Repito, o importante não é o valor pelo qual você está vendendo, mas é a margem que você está oferindo naquele momento da venda.
Exatamente.
Se você estiver vendendo por uma arroba de R$100, mas o seu custo de produção foi 50, você está ganhando dinheiro, se você comprou bem aquele animal.
É verdade.
Então, entende? Não é uma única ferramenta. A gente precisa andar com uma caixa de ferramenta.
É verdade.
Que ela é toda variável e você vai usar a ferramenta certa no momento certo. Não pode bater prego com alicate.
Maurício, lembrando também o seguinte, que você falou de margem, quer dizer, é um mercado cada vez de margem mais receitas mais reduzidas. Portanto, as margens ainda que espremidas, elas podem remunerar bem o produtor desde que ele consiga ter essa visão de toda a sua gestão. Mas a gente vê também que é um mercado que não vai mais ter os preços de 5, 6 anos atrás de uma arroba R$ 168, R$ 170,00. Né? Dificilmente vai se retornar a isso. Um outro ponto também que eu acho que é interessante, Maurício, é o seguinte. Se a gente pegar a média do CPEA, logo após a Operação Carne Fraca, o ano passado, até meados, mais ou menos, de março, final de março, na faixa de 143, 145, nós estávamos vendo que essa média de preços é a mesma média de preços de 2015, Maurício. Portanto, temos 3 anos para trás, se praticava o mesmo preço. Desse período para cá, o consumo ficou menor por conta do agravamento da crise econômica e também os custos aumentaram. Né? Quer dizer, quem conseguiu se manter com uma pecuária com uma boa receita, foram essas pessoas que você falou que observou esses pontos aí de pacote tecnológico, negociação de reposição e etc. Né? Agora, como a base da pirâmide está se mantendo, então, Maurício? Está saindo do mercado? Está fazendo o quê? Vai diminuir produção na marra, vendendo vaca, como a gente viu ontem o nosso amigo lá, o Frederico Stella, aqui da UANA, que está notando os pastos cada vez mais vazios. O que você acha, Maurício?
Eu desde que convivo com a pecuária, ou seja, desde menino, eu vejo gente ingressar no negócio pecuário e vejo gente sair do negócio pecuário. Evidente que durante o período em que as margens eram muito grandes, quer dizer, havia margem de 50% em cima da pecuária, era óbvio que todo mundo queria ingressar porque era um ótimo negócio você comprar terra barata e colocar gado lá dentro, que aquilo subia, dava dinheiro só de você olhar para ele. O perfil de resultado deste negócio veio se modificando e nem todos observaram essa adequação dos negócios. Preços de terra subindo, o preço do gado descendo e o gado deixou de ser uma reserva para ter um negócio que precisa ser rentável. Precisa ter uma gestão extremamente precisa. Guardando essa reflexão, eu digo que continuaremos a ter gente ingressando e gente saindo, porque o negócio é bom. Essa que é a questão. É um negócio bom, mas ele não se autogere. É necessário que você, como qualquer outro negócio, você haja de forma muito profissional. Nós temos um amigo que é o Rodrigo Brinner, da Tulipa Agropecuária. Eu acho muito engraçado porque ele diz que tem um fator imprescindível para o bom resultado da pecuária nos dias de hoje e que não acontecia antigamente, acontece hoje, que é o fator I. Aí, quando ele fala o fator I, eu vejo muita gente com a caneta e com o papel querendo saber o que é o fator I. Aí alguém pergunta, mas, ô, Rodrigo, qual é o fator I? E aí ele diz, o fator I é o seguinte, você precisa ir na propriedade, você precisa ir no negócio, você precisa estar lá dentro diariamente, você precisa ter um controle rigorosíssimo. Se você não ir na propriedade e viver o negócio, não vai funcionar. É muito interessante e antigamente não precisava. Antigamente não precisava. Hoje, esse fator I, a utilização de todas, não uma, mas de todas as ferramentas de forma concomitante, ela é fundamental. Infelizmente, não há margem para amadorismo na pecuária de hoje. Mas repito, é um excelente negócio, com presente e com futuro.
Maurício, quando você, então, acentua esse excelente negócio, presente e futuro, quer dizer, você olha só essa gestão, essa consolidação de boas práticas de manejo, de administração, quer dizer, o conjunto todo, tanto tecnologia quanto administrativo, ou você também vê alguma curva lá na frente de consumo maior por uma melhora possível da economia, embora ninguém tenha bola de cristal para ver isso, mesmo em médio prazo, né, Maurício? Aumento populacional, mudanças de hábitos de consumo. Você vê alguma coisa nesse sentido ou você está olhando apenas aquilo que a gente tem hoje presente, que é a questão da gestão?
Não. Eu concordo com você, com o que você está dizendo. Essa questão da gestão, ela é imprescindível e ela é indispensável. Ou seja, isso é um fundamento, nem se discute. Isso precisa acontecer, ponto final. Isso não se discute. Isso tem que acontecer. Como qualquer outro negócio, ele precisa girar redondinho. Ponto. Bom, uma vez guardado o fundamento, a gente então se debruça sobre a outra parte, que é também fundamental, porque na verdade todo o nosso trabalho só existe em função dos nossos consumidores de todo o mundo, e nós temos o aspecto interno e o aspecto externo. No aspecto interno, o consumo, ele já vem se recuperando. Do fim do ano passado, principalmente de novembro para cá, nós temos tido sim um acréscimo de consumo, e um acréscimo de consumo bastante significativo. No primeiro quadrimestre, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que é um estado importantíssimo de produção de carne de excelente qualidade, guardando todo o espectro nacional, nós temos o Mato Grosso do Sul em primeiro lugar em qualidade de carne. Eles tiveram um acréscimo da ordem de 40% e poucos, a mais do que o mesmo quadrimestre de 2017. Isso é extremamente significativo. No estado de Goiás, nós tivemos também um acréscimo de abates também nessa ordem. Então, é muito interessante. Por exemplo, esse índice que eu estou apresentando para você do estado de Goiás, isto foi feito pelo órgão oficial. Lá no Mato Grosso do Sul, foi o governo, os órgãos de governo, os institutos, ou melhor, privados de governo, não privados, quer dizer, então, a gente vê que existe uma correlação muito próxima de acréscimo de consumo. E para onde foi essa carne?
Para onde foi? Mercado,
quando o pessoal fala, não está tendo... aí o pessoal fala assim, não teve esse consumo. Não, teve esse consumo, porque veja bem, o nosso mercado externo, o todo do mercado externo, corresponde a 20% daquilo que o Brasil abate. Para você colocar 40% do rebanho dos abates do rebanho do Mato Grosso do Sul, com mais 40% do rebanho de Goiás, e você jogar isso em cima em apenas no acréscimo de 10% da exportação, que é a média que vem consolidando desde o ano passado uma média de 10% de acréscimo nos números de exportação que a gente tem obtido. Então você vê que não cabe esse aumento de abate apenas na exportação, mas o consumo interno, a demanda interna está sendo contemplada também. Então, o que acontece é que, de fato, a indústria frigorífica, ela faz um esforço muito grande para tentar pintar, oferecer um cenário irreal ao pecuarista. Na verdade, nós não temos, salvo este momento pontual que estamos vivendo agora, que é natural que aconteça, esse excesso de oferta, é preciso que a gente pontue de forma muito clara. Nós não temos excesso de oferta de gado gordo este ano. Nós não temos. É preciso que se observe bem, eu rodo o Brasil inteiro e há muito tempo eu não via a oferta de pastos para alugar, de pastos para arrendar, de pastos para se tornar em agricultura. Há muito tempo eu não vejo o cenário que estou vendo hoje.
É verdade.
Então, nós temos uma ótima perspectiva para o segundo semestre. Nós estamos num ano eleitoral em que a gente sabe que mesmo os empregos sendo empregos informais, nós iremos ter um recrudescimento da empregabilidade, sem nenhuma dúvida disso. Nós temos índices interessantes, apesar de todas as consultorias econômicas estarem refazendo seus cálculos para baixo, mas, na verdade, eles estavam muito otimistas, projetando a um aumento de até 3,5% a mais do PIB. Hoje, eles estão fazendo um cálculo um pouco para baixo, mas mesmo esse cálculo vindo um pouco para baixo, nós temos, sim, um aumento de consumo interessante no mercado interno. E se continuarmos do jeito que estamos, provavelmente teremos um acréscimo na exportação da ordem de 10%, 12% acima de 2017. Interessante isso, é positivo.
Você está falando isso num momento onde também há uma concorrência muito forte da carne de aves e suínos, né, também.
Mas é pontual também,
segundo você. Maurício, para a gente dar uma concluída, duas questões. Bem de momento também, não é exatamente uma delas, a gente olha ela na frente, mas está acontecendo agora em algumas regiões. Você não viu ou viu um excesso de abate de fêmeas boas para gente ou diminuir a produção daqui 3-4 anos, 2-3 anos mais ainda na frente, ou gente saindo do negócio, em alguns lugares nós vimos. Você acha isso pontual também, Maurício? Alguma coisa
não,
de momento?
Não. Nós temos os dois aspectos. Os dois aspectos. Abate de fêmea sempre serviu para fazer caixa no dia a dia. Abate de fêmea, historicamente, sempre serviu para pagar conta. Sempre. Abate de fêmea também se presta ao ajuste de rebanho. Olha, não vai caber, as pastagens estão sentidas, parou de chover da hora, ou descuidei da manutenção, tive muito mais gado do que imaginava, preciso diminuir o rebanho. O cara vai lá e mete a mão na vaca. Então, esse ajuste de rebanho, ele é feito pelo abate de fêmeas, que pode ser abatido todo dia, quer dizer. Não é como o boi. O boi é mais preciso, é mais delicado o momento do abate do boi. A vaca, não. Todo dia você tem vaca para bater. Então, é muito fácil você fazer o ajuste para baixo, eliminando vacas, eliminando novilhas que estão ingressando na reprodução, ou até novilhas que ainda não integraram não se integraram à reprodução, mas estão próximas disso. Quer dizer, passou de 10 arroba, o camarada, ele pode meter a marreta. Então, isso também é verdade. A outra coisa que também é verdade é um desestímulo das pessoas por observarem a pecuária sobre um prisma de curtíssimo prazo. Então, este ano, 2018, nesse primeiro quadrimestre, é preciso que a gente observe que tivemos um abate recorde de fêmeas. Uhum. Isso de fato aconteceu, e claro, também em função de gente desestimulada, mas eu acredito que sejam pessoas não profissionais ou que estejam em algum momento pessoal, que mesmo sendo profissionais, começam a enxergar problemas de sucessão e antes que tenham problemas maiores lá na frente, fala, não, deixa eu sair desse negócio que está se tornando muito complexo e eu vou sair do negócio para uma situação mais confortável. Vou só fazer engorda, alguma coisa assim, e sai da cria. Acho que é bobagem.
Naturalmente que ainda é cedo para a gente avaliar a realidade disso, o impacto. Mas se esse terceiro ponto foi bem acentuado, ou seja, também um excesso de vacas boas, como a gente viu, muitos falaram para a gente, pode ser que lá na frente vai ter um ajuste melhor até para o pecuarista, porque a produção vai estar um pouco mais enxuta, né, Maurício? Isso é uma consequência normal, é um fundamento econômico clássico. Maurício, para a gente concluir, fecha para a gente. Como está a arroba hoje aí na região, Maurício?
Bom, a arroba aqui na nossa região, ela continua bastante derretida e com os frigoríficos fazendo força para deprimirem mais. A gente está trabalhando aí com boi na faixa, aqui em Goiás, na faixa de R$ 128 a R$ 125 reais à vista, uhum. e a fêmea R$ 124, R$ 120 também à vista, que eu sempre recomendo que só se venda à vista. Mas o frigorífico está fazendo um esforço para falar grosso, mas ele já não está encontrando escala. Já está faltando gado para cumprir as escalas necessárias.
Tomara que por isso melhore um pouco esse valor aí, a hora que o frigorífico tiver que começar a fazer reposição de suas alocações e também a repor um pouco o estoque do varejo, né, Maurício?
Mas está muito difícil, porque os preços que estão sendo praticados hoje, eles apertam muito o custo de produção. A verdade é que hoje o prejuízo existe na negociação. O pecuarista está sofrendo prejuízo, o pecuarista ele está sendo, de fato, muito apertado, muito espoliado nesse momento. Não está fácil, não.
E naturalmente que o frigorífico também aproveita o fato de que, em algum momento, esse boi vai ter que ir para o gancho, porque vai haver a estiagem, vai chegar também aí. E, naturalmente, ele sabe que os custos de confinamento também estão altos. Então, ele vai forçando essa situação um pouco mais, né, Maurício?
Exatamente. Infelizmente, tristemente, apenas uma pequena parcela dos pecuaristas estão trabalhando com conforto. Uhum. Ou seja, se abasteceram antecipadamente com os insumos necessários e comercializaram, garantiram margem na venda, também travando preços interessantes também com antecipação. Infelizmente, uma pequena parcela está ganhando dinheiro, mesmo no dia de hoje, e uma grande maioria está sofrendo duro na carne hoje, com custos de produção superiores ao que estão vendendo.
Aquilo que nós falamos ao longo de toda a entrevista, né, Maurício?
É a
base dos fundamentos que você expôs aqui no Notícias Agrícolas muito bem. Maurício Veloso, foi um prazer falar com você. Esse assunto, naturalmente, é um assunto que não vai sair de pauta na pecuária nacional e a gente vai voltar futuramente a falar dele. Tá bom, Maurício?
Muito obrigado, Giovanni. Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes.
Outro para você. Bom final de semana. Obrigado.
Igualmente, obrigado.
Vamos começar agora o fechamento pelo final, né? Como o Maurício disse, prejuízo total hoje para o pecuarista na região lá de Goiás, 128, aliás, no Brasil inteiro, né? 128 a prazo, arroba, e muito pouca gente ganhando dinheiro, né? E, no geral, ele falou que a tendência para o segundo semestre pode dar uma melhorada, sim, né? Há sinais aí de melhora do consumo, ainda que o frigorífico ponha pressão sobre a arroba. Também nos disse que houve, sim, uma certa inconsequência dos produtores, da grande base da pecuária, em segurar, reter demais os animais e soltar todos eles agora numa entressafra, um começo de entressafra muito ofertada. E, em relação à tendência de longo prazo, Maurício Veloso também acentuou que a pecuária bem gerida com tecnologia, com os custos na ponta do lápis, consegue sim ter alguma remuneração, ainda que com uma margem menor, né? E isso ainda é para poucos, né? E por isso que ele aposta no futuro da pecuária, não é uma pessoa que está pessimista quanto ao longo prazo, não. Vamos dar uma olhada agora, aproveitar, dar uma olhada no CPEA ontem, sem variação, R$ 139,30, ou seja, arroba, sem variação. E aproveitando o BMF hoje, maio R$ 140,50, com alta de 0,50%, junho R$ 142,70, com alta de 0,49%, o julho, alta de 0,69%, a R$ 146,00 cravados, e agosto, R$ 146,90, com alta de 0,27%. É aí uma aposta aí na entressafra. Vamos aguardar. Notícias Agrícolas fica por aqui. Obrigado pela audiência. Voltamos logo mais.